E ao vivo em nossos estúdios, vamos bater um papo agora com o urologista Dr. Antônio Augusto Neves, que daqui a pouquinho, às 6 da tarde, estará na Câmara Municipal de Guaratinguetá, onde vai ministrar uma palestra gratuita a toda a população, falando da conscientização e prevenção ao câncer de próstata. O tema da palestra e do nosso bate-papo aqui: câncer de próstata, mitos, verdades e a importância do diagnóstico precoce. Doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Fregavão. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar conosco aqui logo de manhã. Bom dia.
Bom dia
a toda a mesa, todos os ouvintes, né? Em primeiro lugar, agradecer o espaço, a oportunidade de estar falando desse tema com tanta importância, tanta relevância, né? Que a gente vem falar no mês de novembro sobre a questão do câncer de próstata, mas mais importante até do que isso, focar nos cuidados com a saúde masculina, né? Porque o homem, a gente sabe que, diferentemente da mulher, ele não tem o hábito, né, de se cuidar, né? Exato. Então, esse mês de novembro, ele é justamente para isso, para reforçar a importância do autocuidado, né? E dos cuidados com a saúde em geral.
A gente fala do câncer de próstata, que já é um nível de cuidado ou de tratamento extremo, né? O câncer, uma das doenças mais perigosas e que mais matam, mas como o senhor bem falou, cuidados básicos já podem ser essenciais, né? O senhor tem especialização em uro-oncologia, bem específico, isso vem de um interesse próprio, particular, isso vem de relação familiar também. Como o senhor chegou nessa especialidade da medicina?
Então, na verdade, o que acontece, né? Eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai era médico, meus irmãos são médicos, né? Então, o interesse pela medicina sempre...
Tava ali
sempre,
na mesa.
Exatamente, sempre existiu, desde pequeno, tô nesse meio, né? Mas o interesse específico pela urologia foi desenvolvendo durante a faculdade, a partir do momento que eu tive, como fui tendo mais contato com a especialidade, né?
Legal.
Minha família são especialistas em outras áreas, né? Mas esse interesse específico pela uro-oncologia, porque a urologia é uma área muito vasta, na verdade.
Então,
né?
Eu queria que o senhor também já possa falar sobre isso. O que o senhor trata e analisa, né? E atende?
Porque assim, o que acontece? Dentro da urologia, você pode ter uma diversas áreas de atuação que a gente chama, né? Que vai desde consultório. E aí o consultório pode ser especializado em uropediatria, uroginecologia, urologia geral, que é parte de cálculo, parte de, né, de disfunções sexuais, né? Parte de reprodução humana, né? Então, e a parte de oncologia, que dentro da urologia é muito forte.
Sim.
Então, durante a residência mesmo, né, que é a época de especialização na urologia, ela é uma residência que dura 3 anos, mas antes é obrigatório até fazer uma residência de cirurgia geral. Então, para se formar urologista no Brasil, você, além dos 6 anos de faculdade, você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de especialização em urologia. Então, são 11 anos, na verdade, de formação, fora cursos, congressos.
Sim, que é permanente.
Exatamente, que a gente acaba fazendo, né? Então, durante a própria residência de urologia, eu fui tendo contato com a parte da uro-oncologia.
Legal.
Então, hoje, minha área de atuação principal é justamente com enfoque no tratamento dos cânceres urológicos, né?
Legal.
Que vai desde câncer de próstata, câncer de rim, bexiga, né?
Tá.
E outros tipos de tumores também, né?
E esse tipo de doença, ele tem aparecido com frequência? Em que prateleira ele está em relação aos outros cânceres que a gente tem acompanhado? Por exemplo, a gente acabou de falar bastante, e vamos falar ainda hoje, do câncer de mama, que é um dos de maior incidência no Brasil.
Sim, exatamente. O câncer em geral tem aumentado, né? A gente tem visto isso na população por uma série de fatores, né? O principal deles é que, de fato, a população tem vivido mais, né? E com isso, o câncer ele tende a ser uma doença.
Adoece.
Exatamente. O sistema imunológico também acaba tendo alterações. Então, o câncer ele tende a ser uma doença de uma população com um pouco mais de idade, né? 50, 60, 70 anos, né? Mas, em forma geral, a gente tem visto cada vez mais câncer, principalmente pessoas mais jovens, às vezes até.
Verdade.
E, querendo ou não, o câncer de próstata é, entre aspas, o carro-chefe, né, dessa história. Por quê? É o principal câncer do homem, né?
Tá.
Se a gente vê de todas as, dentro da estatística, todos os cânceres, o câncer de próstata é o câncer mais comum.
Na população masculina é o que está em primeiro lugar.
Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um paralelo com o câncer de mama mesmo, como vocês vão falar. Porque é praticamente a mesma incidência do câncer de próstata em homens e a mesma incidência do câncer de mama em mulheres, entendeu? Então, tem uma incidência muito alta.
Sim.
A estimativa pelo INCA é que agora, no ano de 2024, né, foram feitos mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata. só no ano de só no ano de 2024. E fora todos os casos que acabam aqui por dificuldade de acesso,
não tem,
né?
Nem o diagnóstico.
O paciente acaba nem tendo diagnóstico, né?
Exato.
Então, se a gente for ver estatisticamente hoje, o câncer de próstata, ele representa uma taxa muito alta dentro dos cânceres, né?
Eu já vou tirar o primeiro mito com o senhor, que o senhor já citou aí a questão da que ele pode aparecer por conta da idade, mas ele só aparece em homens mais idosos? Esse é um dos mitos, né?
Exatamente, uma ótima questão que você levantou agora. Esse é um dos mitos, porque ele é mais comum depois de 50, 60, 70 anos, principalmente. Só que ele pode, de fato, acometer pacientes com faixa etária mais jovem.
Tá.
Por exemplo, eu tenho bastante paciente na casa de 40 anos, 40, 41, 40 e poucos anos, que já tem o diagnóstico de câncer de próstata.
Caramba.
De fato, abaixo de 40 anos não é impossível, mas ele é pouco comum de acontecer. Né? Falando até mais dos cânceres urológicos, um dos cânceres mais comuns da população mais jovem, aí na faixa de 15 até 30 anos de idade, é o câncer de testículo.
Tá.
Menos incidente do que o câncer de próstata, mas acaba acometendo mais essa população. Agora, o câncer de próstata, a partir de 40 anos, eu recomendo para todas as pessoas já começar a fazer exames preventivos. Né?
Porque não custa nada. É verdade que atinge mais homens negros?
Estatisticamente, sim, entendeu? No Brasil, isso é bastante questionado, porque a gente tem uma miscigenação muito grande aqui, né? Então, é difícil, né? Você dizer que indivíduos da raça negra têm uma incidência maior. Inclusive, até tem bastante estudo que fala que pode ter até um câncer mais agressivo, né? Porque o câncer de próstata também tem isso, tem cânceres e cânceres, né?
Quando são estágios, níveis?
Estágios, níveis, inclusive.
Como que é a classificação?
Na verdade, o que acontece? Você tem os níveis de agressividade da doença também, entendeu? Que vai desde o ZUP, né? Que a gente chama 1 até o 5, né?
Isso.
Tem pacientes que vão ter um câncer mais tranquilo, digamos assim, de crescimento mais lento, né? Um câncer que você pode ter um tempo ali, inclusive tem alguns tipos de câncer de próstata, não precisa nem tratar de imediato, você pode acompanhar, porque ele tende a ter um crescimento tão lento que não precisa ser nem operado. Agora, em compensação, você tem os cânceres de próstata altamente agressivos,
já,
né?
Já vem de uma maneira agressiva.
Exatamente, ele já nasce agressivo. Então, esse caso tem que tratar para ontem. Agora, qual o caso que vai ser? Aí, por isso que é importante você procurar um especialista, procurar um urologista especializado nessa área, para poder saber fazer o diagnóstico e saber conduzir o tratamento.
Outro mito é a questão da cura. O câncer de próstata não tem cura. É mentira, né?
Isso é um grande mito.
Que
porque
bom.
Justamente a gente bate nessa questão do câncer de próstata, porque o diagnóstico, ele é relativamente simples, né? Com exames simples você consegue chegar no diagnóstico. Ao mesmo tempo, quando descoberto em fases iniciais, a chance de cura, ela é muito alta, ultrapassa 95% de chance quando descoberto no começo, mesmo no câncer agressivo. Por isso a importância de fazer.
Mesmo agressivo?
Mesmo agressivo. Se for descoberto em fases iniciais, ainda assim a chance de cura é alta. Só que tem que descobrir no começo. Para descobrir no começo, tem que procurar. Porque o câncer de próstata, ele tem uma característica que, pelo câncer, nas fases iniciais, que é justamente essa fase que é bom de descobrir, ele não dá sintoma nenhum. E por isso que tem que fazer busca ativa, porque é busca ativa que pode salvar a vida.
Não é em todo caso que precisa fazer a retirada da próstata. E outra pergunta seguida dessa, em casos que precisem, tem gente que tem medo de que a retirada da próstata, ela possa atingir alguma coisa, a potência, a fertilidade. Existe esse risco?
Existe sim, na verdade o que acontece? Mais um motivo para fazer o diagnóstico precoce. E descobrir que tipo de tumor que a gente está lidando. Porque justamente os tumores menos agressivos, de fato, você não precisa tratar de imediato. Você pode ir acompanhando, né? E tem pacientes que às vezes ficam, né? Fazendo o que a gente chama de observação vigilante, né? Por ali 2, 3, 4, 5, 10 anos, eventualmente, sem precisar fazer a cirurgia. Em compensação, os pacientes com câncer mais agressivos, sim, vai precisar ser feita uma remoção de toda a próstata. É. Só que quanto mais fase inicial descoberto o tumor, menos chance de sequelas.
Uhum.
Porque, de fato, a retirada da próstata, ela pode sim trazer algumas consequências, como disfunção erétil, né, que é o problema de ereção. Infertilidade pode acontecer, normalmente não é um problema principal, porque normalmente pela faixa etária, o paciente na casa já tem prole constituída.
Isso.
Então acaba impactando tanto, né? Mas de fato, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Uhum. Mas quanto mais cedo o diagnóstico, menos chance de sequela também com a cirurgia.
Isso implica a função, que só, perdão, Ju, a função da próstata, porque
é,
ela é...
mais ou menos com a minha pergunta. O que é a próstata?
É, porque ela é o centro.
O que é a próstata?
É o centro desse debate.
O que é esse bendito órgão? Por que que a gente nasce com a próstata? Por que que já não tira de cara, né?
Tem
na verdade,
isso, né?
É, exatamente, então, toda essa questão. Na verdade, a próstata, ela é de extrema importância. Todos nós só estamos aqui porque a nossa parte é a próstata. Que a principal função da próstata é produzir o líquido seminal que participa do processo de reprodução.
Legal.
Então, sem próstata, não tem reprodução, entendeu? Uhum. Então, nós só estamos aqui por conta dela. Só que, ao mesmo tempo, ela pode dar alguns problemas depois de 40 anos, como o caso do câncer, né? Só que ela ajuda também no controle urinário, né? Só que o que acontece? Na retirada, na cirurgia de remoção da próstata, quando é câncer, né? E é importante diferenciar também, um dos medos do homem é nem todo problema da próstata é câncer. Hoje, na verdade, o principal problema da próstata, né, estatisticamente falando, é a hiperplasia prostática benigna, que é aquele aumento da próstata da idade, né?
Uhum.
Que não é câncer, mas que pode trazer sintomas urinários também, que tem que ser operado, mas nem sempre necessariamente fazer a remoção.
Tá.
Quando a gente está falando de câncer de próstata especificamente, a gente tem que tirar a próstata toda. Inclusive com as vesículas seminais, são duas estruturas anexas ali da próstata que também podem carregar tumor.
Tá.
E nesses casos, duas sequelas podem acontecer: a incontinência da urina, que é a perda do xixi, porque, como eu falei, a próstata não é a principal responsável por segurar a urina, mas ela ajuda também.
Ajuda.
E a disfunção erétil. A próstata, ela não tem relação nenhuma direta com a ereção, né?
Tá.
Ela produz o líquido seminal, mas com a ereção em si, ela não tem relação direta nenhuma. Só que os nervos que vão pro pênis, que são responsáveis pela ereção, eles correm junto da cápsula da próstata, entendeu? Então, quando a gente tem que tirar a próstata toda com cápsula, esses nervos podem ser afetados.
Nossa.
E aí é onde o paciente pode desenvolver disfunção erétil.
Uhum.
Só que hoje a gente tem uma grande ajuda, né?
Está avançado, né?
Hoje melhorou bastante o tratamento, principalmente com o impacto que a gente teve nos últimos anos da cirurgia robótica, né?
É.
A cirurgia robótica, ela veio auxiliar justamente nisso, né? Na diminuição dos riscos e consequências futuras, né?
Legal.
Porque como você tem um aumento da capacidade de visualização das imagens, tem movimentos mais precisos, né? Que o robô acaba auxiliando, né? É, lembrando que quem opera é o cirurgião com o auxílio do robô, não é o robô que faz a cirurgia.
Exato.
Você consegue ter menos impacto, né? Com a questão dos nervos, então você consegue preservar esses nervos na maioria das vezes, então o índice, né, de disfunção erétil
diminuiu bastante.
Caiu bastante.
A gente vai fazer a pausa de um minuto pro doutor tomar uma aguinha, na volta tem os mitos em relação ao exame. Ah, esse também, né? O pessoal já chega com medo lá. É. A gente volta em um minuto aqui na Rádio Frei Galvão.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você. Primavera, estação das flores, quando a natureza se reinventa. A vida é um ciclo constante de renovação e poucas coisas são tão transformadoras quanto testemunhar o renascer da natureza. Permita que a primavera floresça dentro de você na busca pela felicidade. Que a energia vibrante desta estação faça desabrochar seus sonhos como botões de rosas que se abrem ao sol. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99 684 6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285 9388. Paz e bem. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.
7:52, a gente vai trazer uma nota importante de uma reunião que aconteceu ontem aqui no Vale do Paraíba. Representantes das polícias militares do Vale, do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, do Vale, claro, representando o estado de São Paulo, debateu ontem estratégias de segurança, em especial no combate ao crime organizado nas divisas dos três estados. A operação intitulada Tríplice Divisa tem o objetivo de impedir com que os criminosos saiam da capital fluminense e se instalem aqui em nossa região ou no sul de Minas. O encontro aconteceu na sede do Comando de Policiamento do Interior 1, o CPI 1, lá em São José. E o objetivo, então, é montar estratégias mapeando áreas de possíveis rotas que seriam ou poderiam ser usadas por esses infratores.
A Polícia Militar tem feito esse trabalho contando com o auxílio de equipes do BAEP e da Polícia Rodoviária Estadual. O encontro no comando da PM em São José dos Campos reforçou a troca de informações, de inteligência e a atuação integrada das forças de segurança. A ideia é impedir o avanço da criminalidade nos estados.
A decisão de reunir as forças de segurança dos três estados, que inclusive não é inédita, foi tomada para impedir a migração de facções criminosas depois da mega operação que a gente acompanhou aqui na semana passada no Rio de Janeiro. Os policiais querem então agir coordenadamente para prender bandidos do estado do Rio de Janeiro.
E segundo a Polícia Militar Fluminense, apesar da proximidade com a divisa paulista, não há indícios de fuga de criminosos para as regiões vizinhas após a operação nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio. A ação foi a mais letal da história no estado, com 121 mortos, entre eles 4 policiais.
Pela rádio Frei Galvão, Jornal da Manhã Regional.
7:54, José Vicente Godoy passou por aqui, o Léo Dias também, já, ele deu uma sugestão aqui de assunto, boa. Rodrigo Luiz aqui, sempre conosco. Um abraço também ao Lincoln, nos atualizando. A Ruth mandou um áudio de 7 segundos, deve ser de bom dia, não é possível. Bênçãos para vocês. Ouve a Ruth aí, 7 segundos.
Bom dia, meninos. Deus abençoe seus dias. Amém?
Amém, Ruth.
Obrigado, querida.
Obrigada, bom dia para você também.
E a Beth parabeniza aqui os trabalhos da equipe da Milclean, que realizou aí um lindo trabalho, segundo ela, lá no Bela Vista, onde a Beth mora. Obrigado pela atenção de todos. Ela diz: devemos também reconhecer o trabalho feito com esforço e dedicação. Exatamente, cobrar melhorias e reconhecer quando o serviço é bem feito. Boa, Beth, obrigado. Ó, estamos conversando aqui com o Dr. Antônio Augusto Neves, urologista. Ele estará hoje na Câmara Municipal de Guaratinguetá ministrando uma palestra sobre câncer de próstata, mitos, verdades e a importância do diagnóstico precoce. A palestra acontece a partir das 6 da tarde, é gratuita, aberta a todo público, focada, claro, nos homens, para que eles possam se prevenir, né? Mas se você que é mulher e quer também participar e acompanhar as orientações, obviamente, o debate está aberto. Doutor, um dos grandes mitos e receios e medo e preconceitos e piadas em relação à forma de diagnóstico em relação ao câncer, mas principalmente dos exames onde a gente pode chegar até esse diagnóstico. Conte para nós sobre isso, por que que isso ainda existe? Certamente o senhor conhece todas as piadas possíveis do mundo e tem que ter muito bom humor para poder realizar ali o seu exame. Os exames já foram muito atualizados e inclusive um dos mitos é o seguinte: o de PSA, e explique por gentileza o que é, substitui o exame de toque?
Bom, essa é uma ótima pergunta, que é o principal quebra objeção que a gente tem que tratar, que é isso, né? É o preconceito do homem por buscar a saúde, né? E a grande questão do diagnóstico do câncer de próstata, né? Primeiro que é justamente essa questão das piadas que acaba tendo, né? Que é justamente isso que a gente acaba tentando derrubar, claro. Mas tem que ter levado um bom humor também, a gente entende, né? Mas a gente tem que reforçar, né? O homem que faz o cuidado tá cuidando da próstata, né? A gente foi ver estatisticamente, 1 a cada 6 homens vai desenvolver câncer de próstata. Essa incidência é muito alta.
É, muito alta.
Então você pega um time de futebol, né, final de semana aí,
muito
que
alto.
Tenha 22 jogadores, pelo menos ali 3 a 4 vai ter câncer ao longo da vida, entendeu?
É.
Câncer de próstata, né, especificamente.
Muito alto.
E justamente o diagnóstico precoce é o que salva, né? E como que é feito o diagnóstico precoce? De fato, tem o PSA. O PSA é um exame de sangue, né? Exame de sangue simples, convencional, com qualquer outro exame de sangue, certo. Que já ajuda muito, né? na possibilidade de você imaginar se aquele paciente está ou não carregando um câncer, entendeu? Então,
mas ele pode mascarar algo e o PSA, e aí há necessidade do exame de toque, ou de fato ele pode ser o principal...
Na verdade, o que acontece? Tem algumas questões nisso aí, né? O exame do toque, ele sempre vai ser importante porque é exame físico normal, entendeu? E é um exame que dura menos de 10 segundos, entendeu? Então é um exame bem rápido de fazer. Nem todo paciente, eu falo, né? Vai precisar fazer toque toda vez. Por isso que é importante. Uhum. Importante você procurar seu urologista, isso, seu médico de confiança para estar avaliando. Porque hoje mesmo o PSA, você tem... E a grande questão é essa e o perigo também, né? Você tem PSAs normais e normais. Mesmo o PSA normal, ele, o paciente pode estar carregando um câncer. Só que muitas vezes o urologista, ele consegue fazer uma coisa chamada refinamento do PSA.
Tá.
Então não é só o valor do PSA total. Você tem que fazer a relação do livre sobre total, a densidade de PSA. Porque cada paciente vai ter um PSA que é normal para ele, legal, entendeu? Então saber... Essa diferenciação.
Ler o exame, né?
Exatamente.
A gente
interpretar
porque
o exame.
É o exame ver, o que a gente faz, né? Maravilha. A gente abre o exame, olha lá, nível de referência e o nosso índice. Vai, ah, tá ótimo.
Exatamente.
Aí o médico olha todo e fala: não, meu querido, não tá ótimo, não.
Esse é o grande perigo, entendeu? Então, como qualquer outro exame, né? E como qualquer outro acompanhamento, ele tem que ser individualizado.
Excelente.
Então não é aquele negócio, ah, todo mundo vai precisar fazer toque retal todo ano. Não, isso a gente sabe que não é verdade, entendeu? Então tem que ser individualizado. Boa. Agora a conduta vai depender de cada paciente, de cada caso,
exato,
né? E hoje a gente tem outras técnicas também que nos auxiliam, como por exemplo a ressonância magnética, que hoje é um ótimo exame de imagem para você olhar no interior da próstata, ver se tem nódulo, se não tem, entendeu? E aí a partir disso que você vai estabelecer um segmento específico para cada caso, né?
Cirurgia, quando necessária, é uma cirurgia segura, independente do estágio em que esse câncer está, e o tratamento também tem bons efeitos, ou infelizmente em alguns casos é muito difícil mesmo?
Então, mais uma vez vai impactar quando que esse tumor foi descoberto.
Boa.
Por quê? Normalmente em fases iniciais tende sim a ser uma cirurgia segura, uma cirurgia que o paciente recupera-se bem, entendeu? Muitas vezes só com a cirurgia você já consegue resolver o problema,
não precisa,
entendeu?
Nem do pós,
de fazer,
né?
De tratamentos adjuvantes, né? Tratamentos coadjuvantes posteriormente, a maioria das vezes resolve. Só que tudo isso vai depender. Tem situações, sim,
momento,
que dependendo de se a doença já for descoberta em fases mais avançadas, que você pode ter que fazer a cirurgia, mas depois complementar com uma radioterapia.
Tá.
Tem paciente que vai precisar fazer um tratamento trimodal, que a gente chama, vai precisar fazer radioterapia, vai precisar cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal, que é uma terceira modalidade de tratamento. Infelizmente, ainda hoje, a gente diagnostica casos que o paciente já passou do estágio, já é descoberta a doença, já com metástase à distância, para osso, para pulmão. Nesse caso, infelizmente, a cirurgia já não vai mais ajudar. Aí é o caso que a gente nem opera mais. Porque o paciente só vai ter as sequelas, mas não vai ter o benefício da cirurgia. Então é isso que a gente quer quebrar, entendeu? Ainda hoje a gente descobre casos, pacientes com diagnóstico de doenças já avançadas. E isso é muito triste quando você se depara, que normalmente são pacientes jovens, pacientes que ainda teriam uma longa vida pela frente, só que tem uma vida interrompida por um câncer que poderia ter sido descoberto antes.
Tem um dado recente aqui divulgado pelo Ministério da Saúde, que diz que o número de atendimentos entre homens com até 49 anos para tratar o câncer de próstata aumentou em 32% no Brasil entre 2020 e 2024. Não sei se pelo número de aumento da doença ou se pelo aumento da procura também, vamos deixando esse preconceito,
né,
de lado, né? Foram realizadas, então, 2.500 assistências em 2020 e 3.300 em 2024. Doutor, como tem sido o SUS em relação a esse tratamento, aos exames iniciais?
O SUS, ele enfrenta bastante dificuldade, né, em relação a porque é um volume muito grande de pessoas que precisam de atendimento,
sim,
mas ele tem, ao mesmo tempo, apresentado melhoras, né? A gente sabe que muitas vezes para ele chegar na assistência, né?
Tá.
Porque a grande questão do câncer de próstata, ele precisa fazer o exame, depois ele precisa ser encaminhado para o especialista.
Isso.
E a partir do momento que ele tem a suspeita, o exame confirmatório para ver se tem câncer mesmo ou não é a biópsia de próstata, né? Então tudo esse caminho todo que às vezes acaba sendo um pouco mais dificultado, né? Mas a gente tem visto melhoras, né, com relação a isso. A partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, ele normalmente ele corta uma fila, digamos assim, dentro do SUS para conseguir atingir
a gravidade,
o tratamento,
né,
de uma forma mais precoce, né? lógico, ainda tem passos a melhorar, mas gradualmente tenho visto melhoras nessa questão.
Muito bom. Doutor, por gentileza, onde o senhor está atendendo? O senhor atualiza também informações nas redes sociais, quem quiser poder te seguir para buscar informações, traga para nós todos os seus endereços. Agora a gente tem que falar endereço físico, telefone e o arroba.
Né? É isso aí. Bom, hoje meu consultório fica na Humaniclin, né? Meu consultório principal, né? Então hoje o local de atendimento é somente lá.
Tá.
Meu Instagram, que hoje o paciente tem todos os contatos, consegue me achar, localização, tem telefone do consultório, tudo. É o arroba Dr. Antônio Neves Uro, né?
Super fácil.
Lá eu sempre tento passar informações também de atualização, então é interessante seguir
legal.
Também.
Por lá se mandar mensagem, dá pra conversar, o senhor faz uma orientação, ó, venha pra cá, pro consultório.
Tento responder dentro do possível.
Porque o tempo é escasso, gente.
O tempo é bem escasso, na verdade tem até uma equipe de marketing que me ajuda nessa questão das respostas, né? Mas tento responder dentro do possível, boa. Né? Mas, né, o ideal é nada substitui marcar uma consulta,
presencial,
ver os exames,
óbvio.
Né? Então, tá à disposição.
Doutor Antônio, deixa eu pegar aqui, Neves Uro, é o Instagram do doutor isso. Antônio Augusto Neves.
E breve
Neves.
Também estamos disponibilizando o site também.
Né? Ah, que acesso. Maravilha. Muito bom, porque dá para gerar conteúdos
exato.
Até mais robustos, né? E ele tira então as dúvidas, tem material muito bom. E o consultório então de atendimento lá na Humaniclin.
Aqui na Chácara Santos.
Muito bem. E hoje, gente, de forma aberta a todos, o doutor estará na Câmara Municipal batendo um papo lá com os vereadores e toda a população em geral. Geralmente as palestras têm enchido, isso é ótimo.
Opa,
isso
ótimo.
É ótimo. E que as informações possam, assim como aqui na rádio, ser difundidas ao maior número de pessoas possíveis. 18 horas, hein? Hoje na Câmara Municipal. Doutor, muitíssimo obrigado. É excelente esse bate-papo. A gente, de alguma maneira, se a gente conseguir chegar até uma pessoa que se conscientize e vá buscar tratamento, a gente ajuda a salvar uma vida, por que não? Porque o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Então, que a gente tenha conseguido esse objetivo. Muito obrigado pela presença.
Agradeço a oportunidade, espaço, né? Tô à disposição aí para as dúvidas que surgirem, tá bom? E mandar um alô aí para todo mundo da importância dessa conscientização do cuidado
exato.
Com a saúde.
E como o doutor disse, logo de cara na chegada dele, o mês é dedicado à questão do câncer de próstata, mas principalmente a jogar um holofote sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina, né? Que seja o cuidado básico,
exato.
Né? Que pode vir, se não tiver, a desencadear outros problemas. Então, o mês é importante, as campanhas são necessárias para que a gente possa ressaltar isso, né? A pessoa vai passar, vai ver tudo azul, 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 talvez vai falar, acho que eu vou então me cuidar. Pronto. Viu como as campanhas
tudo
resolvem?
Azul.
É para isso que elas existem.